Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo reuniu na segunda-feira em Assembleia Intermunicipal. Segundo revelou a Simbal, como principal ponto da ordem de trabalhos, constava a apreciação e votação das grandes opções do plano, orçamento e mapa de pessoal para 2026-2030, que foram aprovados por maioria com 28 votos a favor e 4 abstenções. A Simbal revelou ainda que foi aprovada por unanimidade uma tomada de posição após aceso o debate, sobre a retirada da verba à eletrificação da linha ferroviária. Segundo o texto do documento aprovado, os eleitos da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo manifestam preocupação com a retirada da verba de 60 milhões de euros previstos para a requalificação e eletrificação da ferrovia da linha do Alentejo. A Simbal solicita ao Ministério das Infraestruturas e Habitação e ao Ministério da Economia e Coesão Territorial que esclareça como prevê a concretização do referido projeto. Os autarcas consideram também inaceitável que o Baixo Alentejo possa vir a perder verbas que são fundamentais para a execução deste projeto. Esta tomada de posição vai agora ser enviada para o Ministério das Infraestruturas e Habitação, para o Ministério da Economia e Coesão Territorial, para as Infraestruturas de Portugal, para o Alentejo 2030 e para os grupos parlamentares com assento na Assembleia da República. O Presidente da Câmara Municipal de Cuba, João Palma, solicitou com caráter de urgência marcação de uma reunião com o Ministro das Infraestruturas e Habitação e com o Presidente da Infraestruturas de Portugal. O objetivo, segundo avançou a Câmara de Cuba em nota de imprensa, é abordar questões consideradas prioritárias no âmbito das acessibilidades rodoviárias e ferroviárias que servem o Conselho e toda a região. O autarca sublinha, segundo a Câmara Municipal, a particular importância desta audiência por coincidir com a reprogramação da verba prevista no PRR para a modernização da linha do Alentejo, que resultou numa redução drástica do valor previsto para a intervenção, o que naturalmente muito preocupa o município de Cuba, porque trata-se de uma infraestrutura determinante para a mobilidade da população, a coesão territorial e o desenvolvimento económico e social do Conselho de Cuba e dos territórios envolventes. O município de Cuba reforça que a melhoria das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias constitui um fator estratégico para a atração de investimento, a fixação de população e o reforço da competitividade regional, considerando essencial a articulação direta com o Governo e com infraestruturas de Portugal, a fim de melhorar de uma vez por todas a acessibilidade do Conselho e da região. João Catarino foi eleito Presidente da Federação da Juventude Socialista do Baixo Alentejo. O jovem aljustrelense foi eleito Presidente da Federação da JS do Baixo Alentejo no âmbito do 21º Congresso Federativo da Juventude Socialista, realizado na Vidigueira no último domingo. Segundo a JS do Baixo Alentejo, o encontro reuniu estruturas concelhias e diversos convidados institucionais e partidários. Segundo a Federação da Juventude Socialista do Baixo Alentejo, o candidato nas últimas eleições legislativas pelo Círculo Eleitoral de Beja, pelo PS, João Catarina, assume agora o primeiro mandato na presidência da Federação, com um projeto centrado no reforço da participação juvenil, na proximidade ao território e na valorização das estruturas locais. Segundo a JS do Baixo Alentejo, João Catarina afirmou que a agenda da Juventude Socialista no Baixo Alentejo tem que ser uma agenda real, construída a partir dos problemas concretos dos jovens. Durante este congresso, João Catarina apresentou a sua moção global de estratégia, que define uma nova estrutura mais dinâmica, aberta e participativa, preparada para responder aos desafios reais dos jovens do Baixo Alentejo. O Congresso assinou também o encerramento do mandato do presidente cessante, Afonso Domingos, cujo trabalho e dedicação foram reconhecidos pelos delegados. Santiago Macias é um mandatário distrital de Beja da candidatura de António Filipe à presidência da República. Doutorado em História pela Universidade de Lyon, em França, foi técnico superior da Câmara Municipal de Mértola desde 1992, foi presidente da Assembleia Municipal de Moura no mandato de 1997-2001, vereador nos mandatos de 2005-2009 e 2009-2013 e presidente no mandato 2013-2017 na Câmara de Moura. Lecionou nas universidades do Algarve, de Coimbra e de Évora e Nova de Lisboa. É autor de vários livros sobre o período islâmico em Portugal e em 2001 recebeu o prémio Rómulo de Carvalho. Foi comissário científico de várias exposições e desde abril de 2021 que exerce as funções de diretor do Panteão Nacional. A Câmara Municipal de Alvito ofereceu mochilas aos alunos do agrupamento de escolas. Segundo revelou a autarquia, o presidente da Câmara de Alvito, José Efigênio, acompanhado pelos vereadores, visitou na última segunda-feira o agrupamento de escolas de Alvito para proceder à entrega da prenda de Natal do município aos alunos. Segundo a Câmara Municipal, num gesto simbólico, mas carregado de significado, foi oferecida uma mochila a todos os alunos, uma iniciativa que pretende reforçar a proximidade do município junto dos alunos e assinalar a quadra festiva com um gesto de atenção e cuidado. O município reafirma desta forma o seu compromisso com a educação e com o bem-estar das crianças e jovens e com a valorização da escola enquanto espaço central da vida do concelho. A Câmara Municipal de Castro Verde celebrou semana passada com a Estamo, a entidade que gera o património do Estado português, um acordo para a gestão do edifício histórico da antiga Câmara Municipal de Entradas. Segundo revelou a Câmara Municipal de Castro Verde, o acordo de transferência de competências de gestão de património imobiliário público sem utilização foi assinado numa cerimónia que decorreu no Palácio Nacional de Queluz, em Sintra, numa ação que contou com a presença do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, João Silva Lopes, e do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, entre outras entidades. No âmbito deste acordo, foi transferida para a gestão do município de Castro Verde o imóvel que se encontra num estado avançado de degradação, devendo em breve serem feitas as obras iniciais da reabilitação, nomeadamente na cobertura, garantindo a sua recuperação e adaptação a futuras utilizações num primeiro investimento da Câmara a rondar os 29.800 euros mais IVA. O edifício histórico da antiga Câmara Municipal de Entradas acolheu no primeiro andar a sede dos passos do município até ao ano de 1836, enquanto no piso térreo funcionava a cadeia. A partir dessa data, o Conselho de Entradas foi extinto, passando a integrar o Conselho de Castro Verde. O edifício passou então, durante várias décadas, a funcionar como escola da freguesia e, mais tarde, como espaço de acolhimento de várias atividades recreativas. A Câmara Municipal de Odmira lançou um novo programa de mentoria. O programa visa promover o sucesso escolar e a inclusão social dos alunos dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do Conselho. O programa está a ser implementado no agrupamento de escolas de São Teutónio durante o ano letivo 2025-2026, abrangendo alunos do 2º e 3º ciclos que apresentam dificuldades na integração escolar e alunos que têm potencial para assumir o papel de mentor. A iniciativa terá continuidade nos anos seguintes, abrangendo todos os agrupamentos de escolas no Conselho até 2029, estabelecendo parcerias entre alunos, mentores e alunos mentorandos, com o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal, escolar e social dos estudantes, valorizando a participação de todos na prevenção de obstáculos à inclusão e ao sucesso escolar. Os objetivos do programa, segundo a autarquia odmirense, incluem promover a integração de novos alunos, prevenir o absentismo e o abandono escolar e incentivar a cooperação entre alunos migrantes e nacionais, bem como melhorar o desempenho e comportamentos dentro do ambiente escolar, promovendo a participação das crianças e jovens com base em princípios de tolerância, empatia e respeito mútuo. As piscinas municipais de Vidigueira estão encerradas temporariamente, segundo anunciou a Câmara Municipal, após a resolução da situação que determinou o seu encerramento temporário. As piscinas municipais vão reabrir ao público no início do próximo mês de janeiro, em condições de segurança para os utilizadores deste equipamento. Aproveitando também o período de férias escolares, a autarquia está já a proceder a trabalhos de melhoramento das instalações dos balneários, segundo esclarece o município. Hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa do consumidor e com o Natal como tema.
No espaço de informação ao consumidor de hoje falamos sobre o Guia da DECO para um Natal mais tranquilo. A azáfama da época de Natal está à porta e não há nada como preparar-se com tempo, informação e tranquilidade. Seja antes do Natal, na compra dos presentes, decorações e alimentos para as refeições ou após as festas, em que tem de lidar com possíveis trocas ou devoluções, a Deco ajuda-o com o guia de Natal, cheio de dicas que o ajudarão certamente a viver esta época de grande consumo de forma mais leve e tranquila. Veja as nossas dicas e, caso precise de apoio ou informação, desde organizar o orçamento até às devoluções, entre em contacto connosco. Saiba onde nos pode encontrar através do site da Deco. Antes de mais, tome nota das nossas dicas. Em primeiro lugar, aproveite o subsídio de Natal para equilibrar o orçamento familiar. Faça uma lista de compras e defina um valor máximo a gastar. Comece uma poupança ou um fundo de emergência com o objetivo de poupar algum dinheiro e dê largas à imaginação na decoração. Reutilize, reinvente, seja sustentável e criativo. Avalie a possibilidade de investir. Se avançar, invista com informação, segurança e responsabilidade. Ponder dividir a despesa ou as compras das refeições festivas por todos os envolvidos. Decida quem recebe um presente e quem recebe um miminho. Pode inclusive adotar a estratégia do amigo secreto e ofereça um presente especial apenas a um elemento da família. Seja solidário, faça um donativo, escolha comprar e eventos solidários. Compare preços e aproveite promoções. Avalie oferecer um presente para toda a família. Aposte em artigos que façam falta. Se porventura não gostou ou não consegue trocar, ficou com o artigo de que não gosta, ou é repetido, ou não serve, aproveite para doar, partilhar ou vender em plataformas de artigos em segunda mão. Afinal, o presente que comprou online não foi entregue. Cancele por escrito a encomenda e reclame o reembolso do valor que pagou. Se não tem o talão para troca, mas pagou com o cartão, procure o comprovativo de pagamento através da sua conta bancária. Não tem o talão de compra e pagou com dinheiro, a troca dificilmente acontecerá. Por isso é tão relevante e tão importante guardar todos os comprovativos. Se o artigo tiver defeito, não se esqueça que pode pedir a reparação, a troca ou a devolução durante a garantia, que corresponde a 3 anos. Por fim, se não gostou ou não serve, troque o presente. Muitas lojas permitem essa troca e está previamente informado através do talão que lhe é facultado no ato da compra do bem. Se ainda assim restarem dúvidas, saiba que a Deco não tira férias, vai continuar a estar ao seu dispor também neste período de Natal, que para alguns é de pausa, mas de facto a Deco está aqui sempre para ajudá-lo na defesa dos seus direitos. Por isso, não hesite em contactar-nos através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da Deco, com a rúbrica Em Defesa do Consumidor, à quarta-feira, aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado de norte para sul a partir da manhã, com períodos de chuva no litoral norte a partir do final da manhã, estendendo-se de forma gradual às restantes regiões do norte e centro a partir do meio da tarde. Vento em geral fraco do quadrante leste, tornando-se gradualmente fraco a moderado a do quadrante sul e superando por vezes forte nas terras altas do norte e centro. Neblina ou nevoeiro matinal, em especial em zonas de vale, podendo persistir em alguns locais até o início da tarde. Formação de geada nas zonas abrigadas do norte e centro, uma pequena subida da temperatura mínima no litoral norte. Temperaturas máximas que poderão então atingir os 16 graus em Beja, Évora e Sines, 13 em Porto Alegre.
Rádio Ouvir Vieira, 90 FM. Informação.